Senhores deputados, eu acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Entre aqueles que estão aqui na sala 7 e outros que nos acompanham por videoconferência, eu chamo a atenção dos senhores deputados que temos apenas 45 minutos, neste caso um pouco menos, porque às 15 horas começa o debate do Estado da Nação. Portanto, eu vou pedir para que possamos cumprir a nossa ordem de trabalho. Portanto, vou pedir aos senhores deputados para ser o mais sintéticos possíveis, no sentido de podermos cumprir a ordem de trabalho, porque já só temos uma reunião, que é na próxima sexta-feira, que é a audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E relembro aos senhores deputados, isto é já o ponto 1, que na próxima sexta-feira, pelas 14h30, terá lugar a última audição regimental desta sessão legislativa com o Ministro dos Estados e Negócios Estrangeiros, que será também o último dia de trabalhos parlamentares. Gostaria também de informar os senhores deputados que, com início a 9 de setembro próximo, irá decorrer na Eslovénia, através de videoconferência, a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança e Política Comum, de Segurança e Defesa. Caberá, como habitualmente, a esta comissão indicar dois senhores deputados que integrem a delegação parlamentar nacional e que, o que solicita que possa ser feito até ao final da semana. Ora, esta delegação de dois deputados é normalmente composta por um deputado do Partido Socialista e um deputado do Partido Social Democrata, e por isso faço o apelo porque até ao fim da semana nos comuniquem qual é que é o seu deputado de cada um dos grupos parlamentares que irá participar nesta conferência interparlamentar através de videoconferência. Gostava aqui também, ainda no ponto 1, e a título excepcional, acho que foi distribuído por todos os grupos parlamentares, em que solicita a admissão de um ponto adicional para esta ordem de trabalhos, para a votação da redação final relativa ao texto de projeto de resolução sobre ajuda urgente a Moçambique. Caso seja admitida, nós faríamos, como é evidente, aqui a votação. Não sei se tiveram a oportunidade de já ler. Isto é os serviços da Assembleia da República. Onde é que está o texto? Encontro-me aqui.
Está dobrado.
Está dobrado? Não está aqui, não está aqui. É capaz de estar aqui, é capaz de estar aqui.
Está aí dobrado. Como pode ver, as alterações são meramente.
Portanto,
Não têm substância.
a proposta que veio dos serviços de redação final não tem substância, mas eu posso ler o texto se quiserem como ficou, se não tiveram a oportunidade de ver o documento. Portanto, eu, em primeiro lugar, pergunto se podemos, como é evidente, admitir este pequeno ponto na ordem de trabalhos. Pergunto se algum co-parlamentar pensa que não, portanto, estará aprovado. Portanto, isto é uma resolução que recomenda ao Governo que preste auxílio humanitário urgente a Moçambique, e o texto que, com a nova redação, é o seguinte: a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166º da Constituição, recomendar ao Governo que reforce as suas iniciativas políticas e diplomáticas, junto às competentes instituições das Nações Unidas e dos respectivos Estados-membros, no sentido de prestar auxílio humanitário urgente a Moçambique, devido às sucessivas crises climáticas, pandémica e de violência armada, bem como junto à União Europeia, para a criação pela Comissão de um fundo fiduciário que apoie a reconstrução do país. Isto é apenas não é qualquer alteração à substância, é simplesmente um problema de redação. Portanto, eu ponho à votação dos senhores deputados. Se há algum grupo parlamentar que vota contra, ninguém se abstém, portanto está aprovado e, portanto, esta redação final fica definitivamente concluída e podemos passar imediatamente ao ponto número 2. O ponto número 2 é a aprovação final de textos consensualizados, estamos a falar apenas da parte resolutiva, relativa a um conjunto de votos que foram aqui apresentados. E o primeiro é um pacote que tem a ver com a questão da Bielorrússia, e isto já foi discutido e votado condicionalmente, caso houvesse um texto de consenso, e foi apresentado aos diferentes grupos parlamentares um texto consensual feito com a colaboração, foi nossa e dos grupos parlamentares, não foi?
Foi
Da
nosso.
mesa. Os senhores deputados tiveram acesso a este texto para a parte resolutiva. Pergunto se concordam com ele e se podemos pô-lo à votação. Pergunto se há algum senhor deputado que esteja em videoconferência, portanto, ninguém quer intervir. Portanto, partimos do princípio, portanto, que todos votam a favor e, portanto.
Não, não, não,
Não?
não.
Faço. É que eu
Partindo
tinha
do
feito a
princípio
pergunta,
que não.
senhor deputado.
Eu
Faça então o
sugiro.
favor de usar da palavra.
Eu não queria usar a palavra relativamente ao texto, só queria que o senhor presidente pusesse à votação para poder expressar a nossa votação.
Ah, ok. Então eu vou pôr à votação. Portanto, quem vota a favor? Partido Socialista. Ah, foi a Lara, desculpe, senhora deputada. Também. Diga, senhor deputado.
Ah, por favor, sim. Não, não.
Perdi o som.
A favor, senhor presidente, parte do CDS.
Perdi o som, não consigo perceber se estava a dizer alguma coisa ou não, porque fiquei sem som.
Ah, muito bem, senhor deputado. Eu estou a dizer que vamos então proceder à votação. Estava a explicar ao senhor deputado do CDS-PP o que estávamos a fazer aqui em termos de discussão, neste momento da votação, deste texto consensual sobre esta questão da Bielorrússia. Portanto, quem vota a favor? Pronto. Quem se abstém? Quem vota contra?
PCP.
Muito bem. Portanto, é aprovado com votos favoráveis de todos os grupos parlamentares e com o voto contra do Partido Comunista, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Podemos passar para o segundo pacote, que é o pacote de Israel-Palestina. Também foi distribuído um texto de consenso, que acho que os seus deputados e todos os grupos parlamentares tiveram conhecimento. Pergunto, senhor deputado, se algum senhor deputado quer fazer aqui alguma objeção, faz favor.
Senhor Presidente, era só para confirmar que nós fizemos a sugestão de algumas alterações à parte resolutiva, era só para confirmar que elas foram introduzidas.
Isso eu vou ter que perguntar aqui ao doutor Raul.
Eu voltei a ficar sem som, não sei se não houve microfones ligados ou se...
É a sala que está sem som. Os microfones.
Ó, senhor deputado, nós estamos aqui apenas a verificar as alterações ao texto que foi consensualizado sobre a questão de Israel e Palestina. Só um segundo. Sr. Deputado, faça a favor, Sr. Deputado CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar aqui esta nota, fizemos aqui uma pequena alteração, portanto, relativamente ao ponto 1, que é, mudamos a ordem no ponto 1, portanto, faz mais sentido, no nosso entender, destacar primeiro o lançamento, portanto, dos mísseis e depois o recurso à violência sobre a população palestiniana. Portanto, é só fazer esta pequena alteração, portanto, de ordem. Em primeiro lugar, condenar o lançamento de mísseis dirigidos à população civil israelita. Era isso.
Ó, Sr. Deputado, mas o Partido Socialista aparentemente já transmitiu que o Dr. Rui Oliveira que não concorda com essa alteração.
Exatamente, Sr. Presidente, porque se nós colocarmos em primeiro lugar na parte resolutiva que foram os mísseis lançados sobre Israel a partir de Gaza, estamos a falsificar a cronologia dos acontecimentos. E, portanto, nós não concordamos com isso. Portanto, há uma sequência anterior de acontecimentos que têm a ver com a repressão das forças policiais israelitas sobre a população palestiniana e toda uma série de acontecimentos, o impedimento da celebração do final do Ramadão, etc., uma série de questões. A própria razão de todos estes tumultos que têm a ver com a anunciado despejo de um conjunto de famílias em Sheikh Jarrah, e, portanto, isto é a cronologia dos acontecimentos e nós não achamos que seja correto que a parte resolutiva comece a meio daquilo que depois aconteceu. Portanto, nós não concordamos com essa formulação que o CDS-PP quer apresentar.
Senhora Deputada, pretende usar a palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. A proposta que eu coloco é, em vez de estar aqui na parte resolutiva, condenar o lançamento e o recurso à violência, não se pode começar com condenar o escalar da violência entre ambas as partes? e não especificar estas duas coisas e resolve-se o problema.
Pode, desde que, num esforço de consensualização, desde que depois não surja logo a seguir a questão relacionada com o envio dos mísseis. Porque isso é falsear a percepção dos acontecimentos.
Eliminei, sim. Boa sugestão. Nossa parte, ok.
Então, com estas alterações que foram aqui propostas pelos três senhores deputados, eu pergunto ao senhor deputado João Oliveira se queria usar a palavra, eu ouvi-o falar.
Não queria. Não? Vou fazer uma observação sobre o texto final, mas já fizemos a discussão do projeto de voto do PCP.
Ok, muito obrigado. Então, com estas alterações que foram aqui introduzidas, diga. Sim, mas depois os senhores deputados entendem-se para esta redação e, portanto, abdicando daquela parte do início do parágrafo e, portanto, ficará. Portanto, podemos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
PCP.
PCP, muito bem. Quem vota a favor? Todos os outros grupos parlamentares. Ok, muito bem. Bom, vamos então para o terceiro... Onde é que está a parte da ordem de trabalhos? Vamos então para o terceiro pacote dos votos, tem a ver com a Hungria, LGBTI. Aqui há uma questão diferente, porque o grupo parlamentar do PSD ficou de apresentar e de distribuir um texto consensualizado, para merecer, como é evidente, a concordância dos outros grupos parlamentares. Aparentemente, esta proposta só terá chegado esta manhã. Portanto, mas eu pergunto se os diferentes grupos parlamentares admitem possamos discuti-la e, admitindo-a, se, eventualmente, o que é que terão a dizer e se, eventualmente, a poderemos votar, caso não queiram fazer qualquer tipo de alteração. Eu ponho à consideração dos seus deputados. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentar todos os presentes, quem nos acompanha online. No entender do Bloco de Esquerda, é de admitir a proposta, considerando que estamos no final... É de admitir a proposta apresentada e de votar. Gostaríamos de sugerir três pequeníssimas alterações a este texto consensualizado, que penso que reflete o consenso que existe na sociedade portuguesa e também nos vários, na maioria dos partidos aqui representados, de condenação destas posturas e destas legislações anti-LGBTI e que esperamos que contribua. Que levem também a uma coerência da defesa deste tipo de propostas a nível nacional. As três pequenas alterações são, primeira, no título, de condenação da homofobia na Hungria e no mundo. De condenação da homofobia na Hungria e no mundo.
Sim, está registado, Sra. Deputada.
Segunda alteração, fazer coincidir a sigla no ponto 1 e 2, ou seja, alterar no ponto 1, onde diz LGBTI+, substituir pela sigla que está no ponto 2, LGBTIQ, que penso que é mais abrangente. Portanto, uma questão de concordância só de terminologia. E, por último, no ponto 3, acrescentar, prevaleça efetivamente o pluralismo, vírgula, a tolerância, eu sugerimos acrescentar e a liberdade. Portanto, apenas mais uma palavra neste ponto final, agradecer o trabalho que foi feito para conseguir este texto de consenso da parte resolutiva dos votos aprovados, apresentados. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e pelos seus contributos. Eu pergunto se os outros grupos parlamentares pretendem usar a palavra.
Sr. Presidente, da nossa parte não há nenhuma objeção.
Muito bem, Sr. Deputado. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas. Sobre este voto, naturalmente, nós todos condenamos tudo o que é esse tipo de atitudes. A única coisa que eu queria, por coerência que tenho tido sempre nesta comissão, é nunca condeno decisões de povos soberanos através dos seus parlamentos eleitos democraticamente. Portanto, eu não condeno, mas lamento profundamente aquilo que foi decidido pelo Parlamento húngaro, mas em coerência, sempre disse nesta comissão, há muitos anos já cá estou, que nunca condeno decisões soberanas de parlamentos soberanos eleitos democraticamente, como também nunca admitiria que fizessem o mesmo que o meu. Mas, como evidência, a deputada condena tudo aquilo que vai contra os direitos das pessoas. Muito obrigado.
Senhora...
Sr. Presidente, eu também gostaria de usar a palavra.
Eu também, Sr. Presidente.
Não percebi. Sr. Deputado, João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava a tentar pedir a palavra aqui pelo chat da videoconferência, mas não fui capaz de enviar a mensagem. Eu queria começar por dizer que este texto, infelizmente, é um texto muito mais limitado do que o que constava de uma série de votos que foram apresentados. Eu queria lamentar essa circunstância, porque parece-me que havia um número de votos significativo que enquadravam e clarificavam aquilo que era o sentido de condenação de políticas, de decisões que foram tomadas pela Hungria no sentido de procurar desenvolver. O problema não está só nas decisões que foram tomadas, nem sequer na legitimidade dessas decisões do ponto de vista político formal, como o Sr. Deputado Paulo Neves aqui referiu, mas sobretudo da necessidade de uma intervenção do ponto de vista diplomático do nosso país, no sentido de promover a defesa dos direitos das pessoas, seja em função da sua orientação sexual, seja em função de qualquer outro critério que possa justificar a sua discriminação e que deva ser combatida enquanto tal. O texto que aqui nos é proposto como texto de substituição dos vários votos esbate, de facto, esse elemento que era o elemento verdadeiramente determinante dos votos que tinham sido apresentados. Aliás, inclusivamente...
Eu podia desligar o microfone da sala, faz favor, que eu não ouço o deputado João Oliveira.
Infelizmente, o ponto 2 acaba até por colocar a Hungria e os restantes países da União Europeia na prática quase no mesmo pé. E, portanto, não nos parece que isso possa ser sequer uma conclusão que se possa retirar dos vários textos que foram apresentados. Queria também deixar aqui um elemento a propósito do ponto 3, mesmo com este acrescente que agora foi proposto pelo Bloco de Esquerda, relativamente ao qual não temos nada a objetar naturalmente, mas tem que ver com dois outros aspectos. É que o ponto 3 é uma coisa perfeitamente indistinta, que não tem referência nenhuma ao tema do voto que estamos a tratar, que tem que ver com os direitos das pessoas e do combate à discriminação em função da orientação sexual e da necessidade de promover a defesa dos direitos das pessoas LGBTQ. O ponto 3 é um ponto indistinto e, ainda por cima, se a referência que se quer fazer é, de facto, às pessoas LGBTQ, o termo tolerância é uma coisa absolutamente absurda, porque nós não temos que tolerar ninguém. Ninguém é mais do que o outro, pode tolerar. E, portanto, eu julgo que este elemento da tolerância, se este ponto 3 for, de facto, uma coisa indistinta, que não tem referência nenhuma às pessoas em função da sua orientação sexual, não terá problema nenhum a referência à tolerância. Se a perspectiva é ter, de facto, uma referência às pessoas LGBTIQ, isso não faz sentido nenhum, nós utilizamos o termo tolerância porque não se reconhece a ninguém a posição de superioridade que dá o direito de tolerar ou deixar de tolerar quem quer que seja. E, portanto, as pessoas têm direito a não ser discriminadas e a serem respeitadas em função, seja qual for a sua orientação sexual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir?
Estamos a ouvir muito bem, Sr. Deputado.
Ok, impecável. E não me estão a ver, não é? Pronto. Já me veem, creio eu. Oh, Sr. Presidente, é assim, este voto, eu analisando todos os votos que foram sentidos à discussão, eu vejo claramente que há um voto, que é o do PSD, que efetivamente se debruça sobre este direito fundamental para direito fundamental no que diz respeito às comunidades LGBTI, mas coloco numa perspectiva global, não foca em nenhum país em particular, nem foca em nenhum espaço como a União Europeia. Dá alguns exemplos, inclusive da Hungria, mas também dá outros fora da Hungria. E parece-me claramente que, enfim, há que respeitar a vontade dos outros votos que o fazem, que focam especificamente no caso da Hungria. Aliás, até a própria votação do PSD não foi igual que nestes votos. Agora, enfim, eu não sei, porque eu depois não acompanhei, não sei qual foi a metodologia para juntar tudo isto. Mas parece-me que há aqui uma clara diferenciação no que diz respeito a estes votos. E isso pode, efetivamente, provocar, como é o que está a provocar, e percebo as sugestões da parte do Bloco de Esquerda, enfim, sobre a terminologia, etc., são todas muito corretas, mas depois, ao se querer colocar na Hungria e no mundo, quer dizer, há votos que são sobre a Hungria e há votos que são sobre o mundo. E agora, a Hungria e o mundo, quer dizer, são a mesma coisa. Mas eu compreendo a questão da senhora deputada, porque eu percebo o objetivo do voto do Bloco de Esquerda foi só sobre a Hungria, eu respeito isso. Agora, para não se prejudicar esses votos, que de facto versam só especificamente a Hungria, eu creio que mais vale a pena distingui-los naquilo que eles de facto têm de diferente. E o PSD tem uma forma de abordar o tema mais global, focando vários países. Os dos outros partidos focam especificamente uma situação num país. Portanto, respeito essas diferenças, como é evidente, e acho que estaremos aqui a tentar fazer um esforço, depois pode criar aqui alguma perturbação no tema que até é, de certa forma, consensual. Portanto, eu não vejo porque é que o PSD terá que alterar o seu voto no sentido dele se tornar afunilar na questão húngara, porque nós não queremos afunilar apenas na questão húngara, também fazemos referência à Hungria, mas a outros países. E não vejo porque é que os outros partidos também terão que trazer uma abrangência maior que poderá diluir a sua mensagem, que é mais incisiva sobre o caso húngaro. Portanto, eu acho que neste caso de consenso, deveria resultar eventualmente em dois votos, que é o voto do PSD e depois os outros votos de outros partidos, que de facto, sei que são três ou quatro, que foram apresentados e que assim devem ser consolidados. Mas não deve caber essa tarefa ao PSD, porque o PSD não apresentou um voto nos termos sequer semelhantes a outros partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que isto é uma procura de consenso e, portanto, falando mais diretamente para o Sr. Deputado
É que
João
se
Oliveira,
tentou-se.
para o Sr.
Desculpe,
Deputado,
Sr. Presidente.
João Oliveira, é evidente que, como é um texto consensualizado, havendo praticamente um texto por cada grupo parlamentar, é sempre muito difícil encontrar um consenso em matérias tão sensíveis como estas e o esforço que foi aqui feito. E a boa vontade de todos os grupos parlamentares em contribuir para uma posição comum que dá mais força a esta Comissão e a este Parlamento sobre esta matéria, parece-me o caminho certo. Neste momento, há um conjunto de sugestões do Bloco de Esquerda que, aparentemente, pelo que percebi na sala, são pacíficas, a não ser que me tenha enganado. O Sr. Deputado ainda quer intervir, é? Sr. Deputado Paulo Pisco?
Senhor Presidente, depois de terminar, era sobre esta matéria.
E, portanto, mas eu depois vou perguntar expressamente sobre as alterações do Bloco de Esquerda e se aceitam que elas sejam introduzidas tal e qual como foram apresentadas para a sua deputada. E, portanto, o Sr. Deputado João Oliveira põe aqui algumas críticas relativamente ao ponto 3, mas em parte o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, já respondeu. Tem muito a ver da forma como o Grupo Parlamentar do PSD apresentou o seu voto. E agora dava a palavra então ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas muito brevemente, nós estamos em contrarrelógio, para dizer o seguinte: o Partido Socialista não apresentou nenhum voto relativamente a esta matéria e, portanto, obviamente que isto será uma decisão que caberá aos restantes partidos. Mas, por uma eficiência do trabalho e da mensagem que sai da Assembleia da República, eu, se bem entendi pela intervenção do Sr. Deputado Nuno Carvalho, aquilo que ele sugere é que seja aprovada esta redação consensualizada. Do voto, portanto, de um conjunto, um, dois, três, quatro votos que são apresentados sobre esta matéria e que, à parte, seja aprovado o voto do PSD. Aqui o nosso apelo era que pudesse haver, se não foi isso, foi isso que eu entendi.
Eu não percebi isso, Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado Nuno Carvalho poderá
Pronto.
esclarecê-lo.
De qualquer maneira, eu termino dizendo que, se de facto foi isso que eu entendi, eu pedia que houvesse uma forma de consensualizar e que houvesse apenas uma resolução que saísse desta comissão relativamente a esta matéria. Eu creio que a parte resolutiva, com as sugestões que foram aqui apresentadas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, são razoáveis e o facto de, no próprio título, se acrescentar da homofobia na Hungria e no mundo, acaba por servir de chapéu a todos os outros pontos da parte resolutiva, inclusivamente fazendo uma abordagem não apenas, quer dizer, que incide certamente sobre a Hungria, mas que pode ter de facto uma leitura mais alargada, e isso não é mal nenhum, porque é uma das ações permanentes da União Europeia, é o apelo ao pluralismo, à liberdade e à tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, da parte do CDS, acompanhamos a posição, portanto, do PSE e do deputado Nuno Carvalho.
Senhora deputada, pediu a palavra, deputado do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que houve um esforço de consensualização e, obviamente, que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda gostaria de um voto com um teor diferente, por isso é que apresentámos a nossa própria proposta. Mas penso que seria vantajoso, e reconhecendo que há aqui, até pelo número de votos que foram apresentados, uma vontade de haver uma postura política da Assembleia da República que se chegasse a um consenso e que houvesse efetivamente. Portanto, sugiro que o próprio grupo parlamentar do PSD se posicione relativamente a esta questão, porque quer por aquilo que foi dito agora pelo deputado Paulo Pisco, que era a posição do Bloco de Esquerda, é de conseguir um texto de consenso com cedências de ambas as partes. A mim não me agrada, como ao deputado do Partido Comunista Português, não me agrada o termo tolerância, gostaria de, de uma outra expressão, mas entendo que a democracia é isto e é a capacidade de chegar a um entendimento que eu acho que seria desejável neste tema. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Peço desculpa.
Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sim, eu peço desculpa porque isto, remotamente, eu nunca sei quando é que eu interrompo, quando é que peço a palavra.
É complicado, é complicado.
Peço desculpa. Mas agradeço que me tenha dado a palavra. Muito rapidamente, o princípio aqui que eu fiz referência é um princípio, de facto, fazer um foco global, e, portanto, para nós é tão importante o exemplo que demos a Hungria no nosso voto, como é o exemplo da Rússia, o exemplo da Venezuela ou o exemplo da Colômbia. E, portanto, esse é uma matéria que de transversalidade, ou um princípio, se quiserem, de transversalidade geográfica, que para nós é muito importante. Quando todas as outras correções, não temos nada a objetar, e, portanto, apenas este princípio que defendemos da maior abrangência, transversalidade, é que, de facto, leva-nos a propor que, ou propor-se, ou seja, a recusar, percebendo perfeitamente a proposta, mas a recusar que seja colocada a Hungria e o mundo no título. Quanto ao resto, parece-nos tudo correto, a questão da tolerância, a questão da terminologia, isso tudo melhora, de facto, o voto, e estamos disponíveis para ir de encontro a este consenso. Agora, o princípio da transversalidade que nós queremos aplicar é que é fundamental, e pedimos que, neste caso, que aceite que fique no mundo, porque o mundo é um termo que para nós é, neste aspecto, importante, pelo aquilo que ele já apresenta, conforme aqui expliquei. Muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina.
Peço a palavra também, Sr. Presidente. Eu não estou a ser capaz de ir para o chat.
Ó, Sr. Deputado João Oliveira, pretendo usar a palavra?
Sim, pretendo muito rapidamente.
Faça favor.
Pronto, eu vou ter que me ausentar da reunião, porque queria dizer muito rapidamente o seguinte. O que está na origem destes vários votos que foram apresentados é a situação na Hungria e as decisões que foram tomadas relativamente às pessoas LGBTQ na Hungria e o que daí resulta para aquelas pessoas em concreto. Eu julgo que a Hungria agradece este desbatimento que acaba por resultar do texto que está proposto. Sobre isso não podemos dizer mais nada. Os responsáveis pelos votos, os autores dos votos, as suas responsabilidades, o texto está a ser aprovado. Eu vou ter que mandar uma opinião, portanto, também dizer que o texto se mantiver o sentido de voto no PCP e a abstenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu percebi aqui dos diferentes grupos parlamentares o seguinte: o Partido Social Democrata estará, em relação ao título, de acordo de alterar o contra de condenação da homofobia no mundo, mas não incluindo a Hungria, dado que depois, no articulado 1, 2 e 3, está expressamente citada a Hungria. Portanto, parece-me aqui uma tentativa também de encontrar consenso. Quanto às propostas do Bloco de Esquerda que a Sra. Deputada apresentou, que é aquela questão do parágrafo 1, do parágrafo de alterar a designação, acrescentando a seguir a tolerância, a liberdade, também me parece que há consenso. Portanto, se o Bloco de Esquerda aceitar que no título se mantenha, aceita-se o do em relação ao contra, mas fica a homofobia no mundo, nós conseguimos o texto consensualizado, independentemente de cada um ter cedido, mas é o objetivo claro deste tipo de trabalho, que este trabalho permite ter muito mais força numa votação e num texto que vai sair aqui da Assembleia da República. Portanto, eu pergunto se há possibilidade, se há vontade e, neste momento, se há consenso para podermos aprovar este voto com as alterações introduzidas pelo Bloco, à exceção do título, em que não é aceita a questão de integrar a Hungria no título, acho que é a única diferença que há. Portanto, eu pergunto ao Bloco de Esquerda se aceita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda aceita a proposta que é apresentada e, sem querer iniciar uma nova discussão, propor-me só que se retire a palavra tolerância. Se o PSD disser que não há discussão, e eu aceito e o Bloco de Esquerda aceita na mesma. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar se aceitam, como de alguma maneira, aceitar só retirar a palavra tolerância.
De qualquer forma, já estamos aqui numa negociação mais pormenor. Agora tenho que se perguntar ao Partido Social Democrata que esteve na origem deste voto consensual.
Faz todo o sentido tirar a palavra tolerância, Sr. Presidente. Da nossa parte não há problema.
Então pronto, o PSD aceita, então podemos levar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP aparentemente terá dado informação que se iria abster e, portanto, todos os outros grupos parlamentares votam a favor. Portanto, valeu a pena. Está ligado. Ponto 3, apresentação e votação dos projetos de voto número 639 do Partido Socialista, o primeiro, que é de condenação pela violência do regime Eswatini, antiga Suazilândia. Para apresentar o Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu farei uma apresentação muito breve. No entanto, nas últimas semanas tem havido uma crescente onda de manifestações pró-democracia na antiga Suazilândia. E uma grande, forte repressão por parte das forças do atual regime. E, portanto, este voto é um voto, acima de tudo, de condenação pela violência que tem sido utilizada pelas autoridades de Eswatini na repressão destas manifestações pela democracia e manifestando também uma profunda preocupação para com o escalar de violência, bem como o pesar em relação a todas as vítimas que ocorreram durante estas manifestações, apelando também ao diálogo e à paz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se algum para o parlamentar. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha este voto, efetivamente, tanto o Alto Comissariado das Nações Unidas como o Cônsul Honorário de Portugal estão preocupados com esta situação. A comunidade portuguesa tem sido vítima de violência, manifestações, assaltos e pilhagens e portanto, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha este voto. Obrigada.
Sra. Deputada, voto.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Só para dizer que o Bloco de Esquerda acompanha este voto também.
Pergunta-se a mais algum grupo parlamentar, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. A parte do CDS também acompanhamos tanto o voto, portanto, apresentado pelo Partido Socialista.
Sr. Deputado Paulo Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que reforço, não há dúvida, o interesse deste voto. Aliás, nós, Partido Social Democrata da Madeira, imediatamente, quando dos acontecimentos há 3 semanas, apresentámos a nossa profunda preocupação, porque temos uma comunidade considerável, dos poucos portugueses que existem lá, a maioria por acaso são da Madeira, e naturalmente é um voto muito oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições, então, de votar o voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votado por unanimidade, portanto, poderemos passar aos votos seguintes. Agora temos aqui 2 votos, um do PSD e do Partido Socialista, de solidariedade com a comunidade portuguesa na África do Sul, devido à onda de violência naquele país, este é o do PSD, e o do PS com um título muito parecido, solidariedade pelo escalar da violência na África do Sul e pela situação da comunidade de portugueses e lusodescendentes no país. A mim parece-nos a nós que são 2 textos muito parecidos, pelo menos o objetivo é o mesmo, também seria importante encontrar aqui um texto de consenso. Nós podemos ter uma metodologia. A metodologia é, podem fazer aqui uma pequena discussão, podemos fazer uma votação, havendo aqui o compromisso de ser elaborado um texto consensual entre os 2 grupos parlamentares. Parece-me que é a melhor forma, até porque isto é alguma urgência. Não dá, é daquelas matérias que não dá para esperar, né? E, portanto... Portanto, os 2 grupos parlamentares que apresentaram... Diga? Não, já chegamos, mas ninguém quer fazer, discutir, falar? Sim, mas eventualmente não sei se alguém quer fazer uma pequena intervenção sobre os votos que os grupos parlamentares apresentaram. Neste caso, da palavra primeiro ao PSD, que foi o primeiro voto que deu entrada... Muito obrigado, Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já na última reunião nós abordámos esta questão, naturalmente que acompanhamos com imensa preocupação a situação na África do Sul, tendo em conta que temos entre 400 mil a 500 mil de portugueses ou lusodescendentes e, de facto, há notícias que dão conta que foram centenas os portugueses ou lusodescendentes vítimas da destruição por esta violência. E grande parte são oriundos da Madeira e vivem uma situação de facto terrível. Portanto, penso que é oportuno a Assembleia da República expressar a sua mais profunda solidariedade e acompanhar a situação dos portugueses. Entretanto, Sr. Presidente, com o Partido Socialista também chegámos a um consenso, o texto já está feito, podemos entregar aos serviços. Como disse muito bem, isto é quase igual, aquilo que nós no texto conjunto acrescentamos é o parágrafo referente a dizer que o governo português considerou ser uma prioridade acompanhar a evolução dos acontecimentos, e vai até ao final do parágrafo. Portanto, entregamos aos serviços, como disse muito bem, é um voto muito parecido e de profunda preocupação, como é evidente, qualquer partido que se quiser associar será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Porto.
Obrigado, Presidente. Como o deputado Paulo Neves bem disse, o voto já está consensualizado, é a mesma preocupação que temos em relação às nossas comunidades portuguesas na África do Sul, e concordamos com a consensualização do voto.
Eu acho que vamos passar à votação. Os outros grupos parlamentares não têm acesso ao texto de consensualização, certamente, mas toda a gente percebeu que é praticamente o que está, tanto no voto do PSD como no voto do PS, e, portanto, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, também é aprovado por...
Sr. Presidente, eu estou a ouvi-lo muito longe. Mas não tenho o microfone
ligado. É isso, eu não tenho o microfone ligado. Estou a tentar ser tão rápido quanto possível para conseguir concluir a reunião antes do início do debate dos Estados da Nação. Depois esqueço-me desse pormenor, Sr. Deputado Nuno Carvalho. A pergunta que eu estava a fazer é que temos aqui três votos diferentes apresentados por três grupos parlamentares. Ao contrário dos outros, percebo que não houve aqui nenhuma aproximação para encontrar um texto de consenso. Nós podemos sempre aqui, caso estes três grupos parlamentares entendam, votar à condição na procura de terem um texto consensualizado e confirmar-se essa aprovação. Ou então, discutir-se hoje aqui e votar-se esse texto de consenso na próxima reunião de uma forma muito rápida. Sr. Deputado.
Para dizer, Sr. Presidente, concordamos com a sua sugestão de conseguir um consenso entre os três grupos parlamentares para que na parte resolutiva haja um texto que seja comum, porque aquilo que nos é apresentado é praticamente idêntico nos três votos.
Muito obrigado. Eu queria ouvir também o grupo parlamentar do PSD.
De acordo, Sr. Presidente.
Carvalho.
De acordo. De acordo com a sua sugestão. Para ser mais sintético possível.
CDS-PP?
Sim, da parte do CDS, sim. Mas se conseguíssemos já consensualizar, portanto, era o mais rápido possível.
Portanto, o que podemos é votar à condição, como já fizemos para outros votos. Não haja consenso, na sexta-feira temos que voltar a tratar desta questão. Portanto, não sei se alguém quer discutir os votos ou não. Não havendo, também não parece que haja tempo. Não sei se alguém quer, algum outro senhor deputado, se quiser usar a palavra. Não há pedidos de palavra, portanto, podemos passar nesta senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só gostaria de chamar a atenção de todos os senhores e senhoras deputadas para diferentes argumentações ou diferentes fundamentações. Eu penso que a ideia da resolução do CDS-PP, no que diz respeito àquilo que é, de facto, a situação que assola o povo cubano, não corresponde exatamente à realidade. E há aqui, enfim, algum desvirtuamento daquilo que é a realidade deste país. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda não iria acompanhar o voto do CDS-PP. Portanto, se houver consensualização, enfim, nós deixamos esta questão em aberto, porque iríamos votar favoravelmente o voto do PSD e o voto do PS e contra no voto do CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, muito bem, mas o que vai ser consensualizado é apenas a parte resolutiva. Portanto, as considerações a esse nível penso que não vão surgir na parte resolutiva. Seria algo surpreendente, mas como é sempre à condição, portanto, haverá sempre uma possibilidade do seu grupo parlamentar manifestar eventualmente uma opinião diferente. Portanto, eu ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, então está aprovado, à condição, vamos aguardar. Não saiam os seus deputados. temos aqui o último ponto, por último ponto muito importante, que é um conjunto de atas, é a ata 55, 58, 66, 73, 74, 80 e 81. Acredito que os senhores deputados leram com atenção todas essas atas e por isso podemos votá-las eventualmente em conjunto. Pergunto se há algum senhor deputado que põe alguma objeção a podermos votá-las em conjunto. Ninguém usa da palavra, portanto penso que aceitaram. Vamos então votar estas atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Todas elas aprovadas. Nos outros assuntos? Aparentemente não há outros assuntos, portanto, estou pouco concluída a reunião a tempo de irmos todos para o debate do Estado da Nação. Muito obrigado.